Bobagens, eu sou o Max Tavares e eu estou acompanhado dela.
Oi, eu sou a Hades.
E também dele.
Oi, aqui é o Renato. Brincadeira, o Renato não existe não.
E por último e não menos importante...
Aqui é o Nando Alves e eu não protejo ninguém.
Muito bem, você já deve ter visto aí, né, na descrição do programa, qual que é o nosso tema. Um tema muito difícil, um tema muito complexo. E vamos começar. O narrador deve proteger os personagens dos jogadores? Eu vou fazer uma rodada aqui já pra gente saber a opinião de cada um. Vai, já vamos começar direto. Hades.
Talvez.
Godoel.
Não.
Fernando.
Não.
Max. Não. Então, beleza, galera. Já temos todas as respostas. Fim do cast.
Um abraço a todo mundo. Até a próxima.
Falou, valeu.
Valeu. Até a próxima. Tivemos que voltar, né? Tomamos chicotadas do editor porque ele falou que 2 minutos é pouco. Então a gente vai precisar desenvolver um pouquinho mais esse tema, Godel. A gente vai precisar contar um pouco mais aí o que, que a gente acha sobre o mestre deve proteger ou não. Então vamos explanar um pouquinho essa conversa. E eu queria começar por você, Hades, porque você daqui foi a única que dissonou aí falando talvez. Por que talvez?
Eu acho que isso retoma um pouco a conversa que a gente teve no cast sobre o escudo do narrador e sobre se o narrador deveria ou não jogar os dados atrás do escudo, porque eu volto na tecla de novo do que eu disse naquele episódio. Eu jogo pensando mais na história do que no jogo mecanicamente. Então, pra mim, às vezes, vale a pena mentir um pouco nos dados, retomando o que a gente disse naquele episódio, se for em prol da história. Óbvio que assim, eu costumo declarar que eu não broto NPC do meu rabo pra salvar a personagem de jogador que tá fazendo merda. Mas eu acho que se o jogador tá se arriscando a fazer uma parada legal que vá desenvolver a história e tornar o jogo legal pra todo mundo, ele não merece ser punido por isso.
Bom, ele não merece ser punido. Vamos pegar a partir daí. Fernando, você acha que o jogador merece ser punido? Mas também você já disse que não deve proteger o narrador. Mas ele merece ser punido?
Só um parêntese.
Diga, Godel.
A Hades botou uns bons pontos aí, mas bora definir o que é proteger os personagens antes da gente dizer se deve ou não, porque o conceito de proteger os personagens pode variar, né?
É verdade, você está muito correto, Godel, então vamos voltar um pouquinho. A gente já tem a defesa da Hades, mas vamos conceitualizar isso, até pra Hades trazer de volta alguns pontos e etc, e repensar esse conceito dela aí que tá errado, brincadeira.
Eu só queria dizer que esse é o primeiro episódio que os 4 gravam juntos e o bullying começa desse jeito, tá? Olha só.
E eu só queria também dizer outra coisa, que no início eu falei não, pra ser polêmica e tal, mas que eu tô entre não e talvez. Pra mim não é tipo não ou nunca. Depender da situação, talvez, mas a gente desenvolve daqui a pouco.
O que que você define como proteger, Godel?
Pra mim, proteger é mudar os eventos que estavam pré-determinados, ou seja, ou por rolagem de dados, ou algo que já estava previsto na aventura, pra que os personagens não morram. Porque na maioria das vezes no RPG, o problema maior pra um personagem é morrer. Não perder equipamento, ser preso, essas coisas geralmente a gente não se preocupa, a gente, os mestres, não se preocupam muito. Mas morrer, sim. Então, proteger é evitar que o personagem morra por coisas pré-definidas. Ou uma rolagem de dado que explodiu e deu 25 de dano e mata o personagem no ataque só. Ou que já estava meio que pré-definido que, por exemplo, ia chegar o segundo dragão no encontro porque é o marido da primeira dragoa e ele vai chegar para descontar a parada, só que encontra tão difícil que o mestre fala não vai chegar não, ele aparece depois e deixa isso para lá. Isso para mim faz parte do proteger também, então alterar a história que estava meio que pré-determinada para evitar que os personagens morram.
Mas aí eu acho que aí tem um outro desdobramento, Godel, porque você usou o termo pré-determinado. Quem acompanha o cast o tempo sabe que a gente não é muito chegado nessa ideia de ter a ideia predeterminada, né?
não a história, mas eventos que vão acontecer.
Uhum.
Um exemplo, se o dragão chegar na cidade, o rei vai soltar o exército pra atacar ele. Se o macho está protegendo os ovos e é atacado, ele dá um grito que a fêmea vem ajudar. Isso, tipo, não é colocar nos trilhos ou tirar a agência do jogador. Isso são eventos consequentes. Uma coisa leva a outra, que é independente do que os jogadores fazem ou não.
Eu discordo em partes aí dessa definição, porque mudar os eventos que estavam pré-determinados não necessariamente é pra proteger os personagens, mas talvez seja pra evitar algumas coisas que talvez sejam anticlimáticas. Não necessariamente pra proteger os personagens jogadores e tal. Então, por exemplo, a gente tá aqui numa situação que o combate com o primeiro dragão já foi muito interessante. Trazer agora mais um dragão seria talvez anticlimático, cansativo, tá todo mundo já cansado. Você percebe na hora lá, enquanto tá narrando, que talvez não seja uma ideia tão legal quanto seria quando você tinha planejado. Não necessariamente significa que você tá protegendo os jogadores, enfim, os personagens no caso, mas sim que talvez você avaliou que a história talvez ganhe mais se isso mudar. Claro que eu acho que isso faz parte do RPG, já que a história, ela não pode ser determinada, ao meu ver, totalmente antes do jogo começar. No momento que a gente vai vendo ali, a gente vai vendo coisas que funcionam, que não funcionam. Talvez aquela personagem que a gente colocou pra enfrentar o grupo tenha um apará muito alto, talvez 8 seja muito alto, e aí o grupo tá tendo dificuldade que a gente imaginou que não teria. Então essas coisas, não necessariamente esses ajustes, são pra proteger os personagens. É isso que eu discordo. Eu acho que proteger os personagens é quando a gente rouba ativamente pra que não aconteçam coisas que a gente tá considerando que vai punir os personagens, como a Adi falou. E no caso, o principal é morrer.
Guilty as charged.
Rouba não, vamos mudar rouba, né? Altera.
Eu acho que o Godal trouxe um ponto importante, nesse ponto eu concordo com ele, que pra mim um fato determinante de proteger ou não tá ligado à morte dos personagens. Pra mim isso é fundamental, porque talvez seja a coisa que o jogador dá mais valor dentro do jogo, é a vida do personagem dele. Então a partir do momento que o mestre age de alguma maneira pra alterar a situação, pra que esse personagem sobreviva, aí eu acho que pra mim você tá tendo uma proteção ali dos personagens aí. Você tá modificando uma questão dos dados, que é o sistema, pra favorecer às vezes um personagem pra que ele viva. Mas eu também acho assim, vou também muretar, como o Godel muretou, e vou falar que também minha resposta foi só polêmica ali no começo, só pra causar, só pra deixar essa impressão, se for caralho, o Max tem uma opinião foda, ele falou não, mas na real minha opinião também é talvez. Acho que tem vezes que a narrativa ela pede que aquela situação seja alterada pra que o personagem sobreviva.
Eu vou fazer uma objeção aqui, tá? Que se eu soubesse que vocês estavam falando não só pra causar, eu tinha dito sim.
Eu quero ouvir a definição da Hades, mas eu quero também aí continuar com a minha negação à definição do Godael.
Você não concorda com a minha definição de proteger? A gente tem que definir isso antes de seguir, né?
Defina num tweet a tua definição de proteger, Nando. 140 caracteres, vai.
Plot armor. É o equivalente a plot armor de qualquer outra mídia no RPG. As personagens não vão morrer, porque não é o momento.
Então, aí a gente tem que definir níveis de plot armor.
O que é plot armor?
É armadura de roteiro. As protagonistas não vão morrer. A gente sabe que as protagonistas não vão morrer porque elas vão chegar... O filme tem que ter um final. E elas são as protagonistas. Então, nesse sentido, a plot armor, ela impede que as personagens morram. Coisa que, por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo subverteu, né?
E a série adotou, abraçou como se não houvesse amanhã.
Depois que os livros acabaram.
É verdade.
Mas por essa definição, eu também concordo com o Nando. Também seria não. Esse que é o problema.
Mas daí, tipo, alterar os dados pra que não dê dano suficiente pra matar... Tá, é, plot armor.
Então, como eu disse, isso tem muito a ver com punição, não no sentido senso comum de punição. No momento eu tô sendo chata pra caramba, e eu tô usando punição no sentido psicológico comportamental da coisa. A punição é toda e qualquer coisa que vá causar um tipo de aversão ou uma sensação negativa, sabe? Não necessariamente é algo que tu tá fazendo na maldade. Mas assim, por que que nesse sentido eu concordaria com o Nando? É aquilo que eu falei, eu não vou brotar um NPC do meu rabo pra salvar jogador que tá fazendo merda. Por outro lado, eu sou muito avessa à ideia de morte sem sentido dentro do RPG. Porque de coisas aleatórias e caóticas e sem sentido desesperadoras já me basta a vida real. Eu jogo RPG porque eu quero histórias legais. Então, nesse sentido, eu acho que assim, a partir do ponto que o personagem esteja fazendo algo interessante para a história e ele faça sentido que ele continue nela, eu vou tentar fazer com que ele continue nela. Isso não quer dizer forçar o roteiro pra salvar o personagem, proteger um personagem. Pensa em que sentido o Capitão América. O primeiro, que o cara se joga em cima de uma granada. Um personagem fazendo isso ia morrer. É óbvio que ele vai morrer. Ele tá fazendo algo estúpido. Só que é algo estúpido que, se for condizente com o personagem, for interessante pra história, pode gerar consequências diferentes da morte. Agora, se você tá tratando o plot armor como aquela coisa estúpida, o Jaime Lannister partindo pra cima de um dragão, a cavalo, tomando uma baforada, sendo jogado no rio com uma full plate e não morrendo afogado, aí também não, né, amigo? Você tá fazendo merda.
Entendi. Eu queria dar um exemplo aqui.
Dê-nos um exemplo, nos ilumine com exemplo.
Eu tenho vários exemplos.
Olha só, no grupo que eu jogo, que a gente vem narrando uma campanha desde 2017, tinha muita discussão assim, se o meu personagem não morrer, ele vai fazer isso no futuro. Se o meu personagem não morrer, ele não vai, sabe? Era uma questão de que a morte estava muito próxima na cabeça daqueles jogadores com relação aos personagens. E, inclusive, teve um personagem que morreu e outro que quase... Inclusive, a discussão também é, o que é pior, é morrer ou ficar todo aleijado no Savage Worlds, né? Falando isso, que morrer é melhor.
Do que dano permanente, dependendo do personagem.
É, aí a gente aposenta a personagem, né?
Que também dá outro episódio.
Exato. Agora, recentemente, o que aconteceu? Os personagens entraram num covil dos gigantes. Um dos jogadores, que inclusive foi um dos personagens que morreu, foi o dele na campanha, falou assim, mas vai ser muito ruim se a gente morrer aqui, porque a gente é o protagonista, não faz sentido a gente morrer aqui. Aí eu fiquei assim, mas pô, onde isso mudou, sabe? Onde a gente tava que a gente chegou nessa modificação de plot arma? Não, eu sou o protagonista. Meu personagem não vai morrer aqui. E aí meio que dá licença, sabe, pra gente, pros personagens agirem de qualquer forma, ou de que a gente vai alcançar o objetivo. A gente só tem um ponto de morrer, talvez seja só no final. Mas aqui, daqui por diante, a gente tá protegido. E isso pra mim tira muito a surpresa, a ideia do RPG, que é jogar pra ver o que acontece. E uma das coisas que pode acontecer é tudo errado.
Exatamente.
Não necessariamente, o que é que eu acho? Perder, ou seja, as personagens levarem o revés, e no Savage Worlds isso é muito comum, não necessariamente implica em morrer. Inclusive no Savage Worlds, se a gente tá usando como exemplo, morrer por regras tá um pouco mais difícil na Suede. Mas ainda é possível e é algo que basicamente é morrer por sangramento, que é a forma mais comum de morrer. Mas de outra forma, tá muito mais complicado. Então o que eu quero dizer é, proteger as personagens pra mim é quando a gente rouba, porque é quando a gente tá quebrando as regras ou quebrando algo que já estava estabelecido. Então, por exemplo, vocês estão aqui, vocês estão só nesse lugar, não tem ajuda. Aí começa tudo a dar errado, aí de repente, como a Hades falou, né? Tira NPCs aqui pra ajudar. Isso eu acho um problema.
É o seguinte, eu tava até pensando quando a Hades trouxe o exemplo do Capitão América, por exemplo. É que assim, eu penso, eu talvez dos quatro, eu sou o que menos narro. Eu penso assim, toda vez que eu entro em algo que eu preciso rolar dados, existe o risco de falhar e eu preciso arcar com esse risco. Então, se, por exemplo, nessa cena da granada, por exemplo, eu como narrador, eu não pediria rolagem de dados, porque não existe um risco. Agora, se existe um risco de dar errado e o cara explodir na hora que ele abraçar uma granada, aí o cara não faz isso, entendeu? Então, se ele tá fazendo isso só pela questão narrativa pra ficar legal, talvez não usar dados, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso.
Então, eu parto de dois princípios com relação a isso. Com o exemplo do Nando, eu odeio te lembrar, a gente tá tratando de Savage Worlds em que literalmente tem uma carta que o jogador pode sacar e enfiar na tua cara e dizer que aparece uma multidão, sabe? Como narrador, óbvio, tem limites, né? Se você estiver tipo, no meio de uma montanha, no Tibete, completamente isolado, não tem de onde você tirar uma multidão de pessoas. Mas é Savage Worlds, isso pode acontecer. O caos é, tipo, principalmente se você tá usando as cartas de aventura, tu tem que abraçar o caos. E outra é que, assim, tudo bem, eu concordo que você roubar, entre aspas, contra regras pré-estabelecidas é meio complicado, e tem um fator que é terrível com relação a isso de proteger o personagem, que é o jogador achar que ele pode tudo e por isso ele perde o medo de perder o personagem. Isso também é complicado. Mas eu parto da proposta pessoal de que o narrador, ele é um ilusionista, porque toda a história é uma grande ilusão criada por um ilusionista. Então, assim, você faz um sleight of hand, você faz um jogo ali de mão, que os jogadores nunca vão saber o que estava planejado ou não, e o que, tipo, ia acontecer ou não ia acontecer. Por exemplo, o que o Godel falou do tipo, e aí vem o segundo dragão. Eu particularmente faço isso o tempo inteiro, de mudar o roteiro, de tipo, você tem um encontro, e aí depois daquele encontro, você tem tipo uma segunda leva. Se os personagens se lascaram nesse primeiro encontro, eu não vou puxar o segundo. Porque eu sei que vai ser anticlimático e vai todo mundo ficar muito frustrado. Tem casos e casos. Mas assim, se o combate foi muito fácil, aí eu vou com certeza puxar esse segundo encontro. Pra mim, o ato de narrar é você, tipo, estar sempre com uma grande ilusão. Uma metáfora que o Jaime fez uma vez que eu acho muito interessante, que é assim, você perguntar pros jogadores o que tem atrás daquela porta. Os jogadores não sabem. E às vezes você também não. Às vezes você pode mudar o que tinha atrás daquela porta, dependendo do que seus jogadores estão fazendo. Então eu adoro essa coisa de, tipo, puxar tudo pro improviso. Não existe ordem, não existe lei, sabe? Desde que exista um contrato de confiança entre jogador e narrador, e tu não esteja sacaneando o teu jogador, eu acho totalmente válido o narrador roubar à vontade.
Pois é, mas pra mim roubar não é...
Exatamente, não aconteceu ainda.
Se não tá estabelecido, não é roubar, ou seja, não é proteger. Então pra mim é por isso que eu acho que quando a gente faz essa questão do dragão, é dizer assim, olha, o dragão, o primeiro dragão apareceu, e você está ouvindo, passam 5 rodadas ouvindo que o outro dragão tá chegando. E aí, de repente, ele não chega mais, porque você viu que deu tudo errado. Isso pra mim é roubar, e perde um pouco desse ilusionista. Quando fica claro que os personagens não morreram, ou não se deram mal, simplesmente porque são protagonistas. Então isso acontece também muito quando a gente entrou na história do rolar atrás do escudo. Ah, eu estou aqui pra evitar. E eu acho que isso põe uma carga em quem narra muito grande. Aí eu tenho que decidir aqui o que é mais divertido ou menos divertido. Eu prefiro, quando eu narro, dizer assim, eu quero me divertir com o que acontecer. Depois que tá estabelecido, o trem partiu.
Exatamente.
É o que tiver na viagem, entendeu? O trem partir é aquela história do tipo, se está estabelecido aqui, o combate começou, tudo pode acontecer. Mas no momento em que ainda não tá estabelecido, pra mim não é proteção. É simplesmente a gente conduzir a história, que é a graça da RPG. É a gente contar a história enquanto joga. É a gente construir a história enquanto joga.
Eu tenho um bocado de coisa pra falar engatilhado aqui. Vamos lá.
Então, manda abraço, Léo.
Vai lá.
Primeiro você vai se organizar, e aí você vai falando elas, e aí você dá espacinho pras outras pessoas falarem, e aí a gente vai indo. Mas pode começar.
Ah, não, eu quero monopólio.
Então tá bom, eu te conselho, só porque você é o podcaster mais lindo.
Não tem isso aqui. Todos nós somos vozes. É...
Todas as vozes, é. Mas você que tá ouvindo, imagina que o Godão é bem lindão.
Eu fico sem graça.
Você tem muita coisa pra falar, então vamos lá.
A ideia, eu concordo com o que o Nando falou. Se não está estabelecido, não é roubar. É essa parte do talvez que vai. Que tipo, às vezes você tem algo pré-programado, mas se não tem nada no jogo que indique isso, você não construir aquela verdade não é roubar. É você ir construindo a história conforme vai jogando. Porque pra mim isso é RPG e a parte do jogo é muito importante pra mim. Por isso que é um crime capital você mudar o resultado dos dados. Mas, enfim...
Isso eu vou abrir aqui só pra falar que o Godael me chamou de bolsominion no chat esses dias, tá? É só o que eu tenho a declarar.
Ela rola atrás do escudo.
É.
Exatamente. Esse é o nível que tá chegando esse cast, tá, gente? Denúncia.
Mas o Godael tá errado. Não é bolsominion só porque você rola atrás do escudo. Ninguém merece ser ofendido dessa forma.
É.
Desculpa, vai.
Se as coisas já existem, já foram estabelecidas, dali pra mim é igual o Nando, acontece o que acontecer. Agora, quanto à metáfora da Hades de ilusionista, eu entendo, mas eu não concordo porque bota os jogadores como a audiência que está assistindo o mestre fazer o espetáculo, o que pra mim não é o caso.
Eu concordo em parte, eu concordo com ela em parte.
Tá.
É porque você não pode tomar a metáfora como um todo, como uma verdade pra tudo. É só uma forma de tratar como o mestre se comporta, mas tudo bem, vamos lá. Não foi o que eu quis dizer.
Ó, eu concordo com o Godael que quando o ilusionismo vira isso que ele tá colocando, aqui é o show de quem narra e quem tá jogando só tá curtindo, tá consumindo, realmente, isso é ruim. Mas eu entendo que o ilusionismo é aquilo que a gente, muitas das vezes, a gente tá conduzindo quem joga, só que a pessoa não percebe. Eu acho que esse é o grande ilusionismo, né? A gente tá fazendo ele acreditar que ele quis ir pra aquele lugar, mas na verdade não.
Você pode ser ilusionista, mas você não pode ser o mestre dos bonecos, né? Você não pode ficar também controlando demais.
Exato.
Eu acho que a questão do ilusionismo não é nem isso. A questão do ilusionismo, pra mim, é sempre convencer os jogadores de que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sempre começo uma mesa com 12% de um plano. E aí, dependendo de pra onde os jogadores vão, o meu ilusionismo é exatamente... Não é fazer eles irem pra onde eu quero sem que eles percebam que eles estão indo pra onde eu quero. É fazer com que eles achem que eles estão indo pra onde eu sempre quis, sendo que enquanto eles estão indo, eu tô construindo a história inteira ao redor do que eles estão fazendo.
Rapaz, 12% é algum número cabalístico que me passou aqui ou não?
Não é uma referência a Guardiões da Galáxia.
Ah, tá. Eu perdi essa referência.
Você foi igual o Capitão.
Essa eu não entendi.
Eu ia discordar da Ad, que minha quantidade é 17,5, mas tudo bem.
Vai ser a única referência a filmes da Marvel que vocês vão me ver fazer, porque o universo da Marvel é uma bosta. Me desculpa, ouvinte. Fica aí a polêmica.
Ah, meu Deus. Vai entrar numa polêmica dentro da outra.
É
aí.
Que a gente discorda. Mas enfim, não vamos falar disso agora. Que uma taverna.
A gente guarda esse pra próxima taverna.
É, porque aí a gente fala sobre isso.
Beleza.
Um dos problemas e das coisas ao redor de proteger o personagem, pra mim, vem de dois paradigmas principais. O primeiro é a gente acreditar que morrer é ruim e não é divertido.
Verdade.
Se morreu, é ruim. O que não necessariamente é verdade, depende, varia de caso a caso.
Concordo com o palestrinho.
Temos unanimidade agora no programa. Beleza, Godel. Até então, não teve nenhuma. Temos a primeira unanimidade aqui, galera. Continue.
Porque assim, por exemplo, ilustrar isso que eu acabei de falar. Eu jogava uma mesa de você sabe qual sistema e eu já tava há uns 8 meses com o mesmo personagem e eu já tinha cansado dele. Eu queria que ele morresse de uma forma heróica. E tentei algumas vezes, não de forma heróica, mas assim, suicida, sim.
Homem idiota.
Vou fazer merda intencionalmente? Sim!
Mas assim, merda, mas querendo parecer corajoso, né? E eu não morria. Tipo, o bicho nunca me acertava, o dano nunca era suficiente, porque o mestre rolava atrás do escudo, né? Tipo, aconteceu de eu conversar com outro jogador, que eu falei, próxima vez que você tiver a oportunidade de me fazer morrer, faça.
Me inclua na sua bola de fogo.
A gente estava no dirigível, estava lutando contra um dragão que estava voando ao nosso redor. Eu estava tentando jogar umas lanças no dragão. Ele me empurrou de cima do dirigível lá embaixo. Eu não morri. Eu caí em cima do dragão. O dragão voou por baixo de mim, assim, e eu caí em cima dele.
Mas o narrador ouviu que você queria morrer?
Não. Mas é isso, porque ele assumiu que morrer não é divertido.
Então...
O que é anticlimático pro jogador. Às vezes o jogador quer que o personagem seja heróico ou que se faça alguma coisa. E tipo, pra mim, se o meu personagem morrer, não é que não é divertido. Depende de como tudo acontece.
Sim, mas é o que eu disse sobre...
Se eu tiver jogando D&D, morrer é a melhor opção. Verdade.
Vai jogar outra coisa.
Passa aí da mesa.
Mas é aí que a gente entra naquilo que eu tinha dito, que não é a questão do morrer. É a questão do morrer de uma forma aleatória e sem sentido. O morrer não é o problema.
Exato.
Se teu personagem tá fazendo algo heróico, algo que vá ser interessante pra trama, que vá, tipo, comover o grupo como um todo, vai avançar o plot, vai avançar a história e vai ser marcante, eu não acho problema nenhum. O que eu acho, inclusive, é que, assim, sim, tem narrador que acha que tem que proteger os personagens de tudo, mas aí a gente volta naquela questão do consenso jogador-narrador. Porque a gente acaba tendo muito uma visão, culpa do D&D, de que alguns jogos são jogador versus narrador ou vice-versa. E assim, a partir do ponto que o jogador tá claramente tentando se livrar de um personagem, é função do narrador dar aquilo que o jogador quer, sabe? Tipo, você quer se livrar desse personagem de uma forma heróica? Senta aqui, vamos conversar, a gente faz isso acontecer. É muito uma questão de estar todo mundo na mesma página sempre.
Ah, mas eu queria falar uma coisa, o seguinte, é nesse ponto que eu discordo da Ad. Nessa questão de morrer só se vai avançar o plot, heróica, não morrer por coisas idiotas, eu acho um problema, eu como narrador, você como narrador, enfim, em ter a total gerência sobre o que é divertido e o que não é, sobre o que é interessante pra história e o que não é.
Mas não é total gerência.
Exatamente.
Pois é, mas quando você fala assim, eu não quero que os jogadores morram de uma forma que não vai avançar o plot, é como se dissesse assim, essa história eu sei o melhor momento que isso aconteceu ou não. É assim, isso que passa pra mim, não tô dizendo que é a tua intenção. E aí a história de que talvez quando esse personagem morrer por aquele Goblin que foi sortudo, será que o grupo não vai, não pode criar algo interessante a partir disso? De que, na verdade, essa morte vai avançar o plot de uma forma que você não esperava enquanto narradora? Tá entendendo? É por isso que eu acho que é interessante se permitir nesse ponto.
Mas é aí que eu volto na questão do ilusionista. Porque, queira ou não, você tem que estar lendo os teus jogadores de uma forma muito intensa. Pensa enquanto você tá narrando. Porque você vai perceber. Não é que assim, ah, você é o mestre supremo, você é o árbitro, tipo, tá. No final, a decisão acaba sendo mais ou menos tua. Mas tu não vai, sabe, estar isolado numa câmara de vácuo, tomando decisões, sem o input dos teus jogadores. Tu tá numa mesa, tu tá com as pessoas reagindo, você tá vendo, geralmente, né, se for online é mais difícil, né, porque é webcam. Mas assim, você tá tendo a expressão dos teus jogadores, de se aquilo tá sendo divertido ou não pra eles. O jogador é a criatura mais matraca que existe na face da Terra. Se ele tá incomodado, ele vai falar. Então é um pouco isso. Eu acho que talvez o vão me colocar no papel de ser humano superior aqui e dizer que na situação do narrador do Godael, eu talvez, muito provavelmente, teria percebido que ele queria se livrar daquele personagem. Obviamente, seria uma boa ideia confirmar isso. Talvez não necessariamente virar pra ele e perguntar assim, você quer mesmo que teu personagem morra? Às vezes faço. Acontece também. Mas você não tá isolado. Você tá vendo a reação dos seus jogadores. Sim. E você consegue ter uma noção se aquilo tá interessante ou não pra eles. E aí sim entra o teu papel de decidir se você vai ou não fazer determinada coisa.
Mas aí tem que deixar o jogo decidir.
Tem jogador que nunca vai ficar satisfeito se o personagem morrer. Uma vez um jogador que joga comigo falou assim, eu não me divirto quando meu personagem não consegue fazer as coisas. Eu não me divirto quando meu personagem perde. Então a ideia dele de diversão é muito peculiar comparada com a minha. A minha ideia é outra. Por exemplo, o nosso jogo lá do Reapers, que meu personagem morreu.
Primeiro combate.
É isso que ia dar um exemplo. Isso era um dos exemplos. É.
Foi no primeiro ataque do primeiro NPC, que era um extra, que matou meu personagem. Eu acho que o problema não é morrer de forma idiota. É que as mortes não precisam ser banalizadas. Não importa em que circunstância elas aconteçam. Eu fico muito chateado se meu personagem morrer e simplesmente o narrador ri, ou a narradora ri, e dizer assim, haha, morreu, faz outro. Pô, isso é muito
antigo.
Toma outro papel aqui e faz outro personagem. Toma outra ficha desse bloco que eu tenho aqui e faz outro personagem.
Se meu personagem morreu, mas foi uma descrição legal, foi dramático. Ah, inclusive meu personagem morreu, toma convicção pra todo mundo agora, vendo essa cena, todo mundo tá mais querendo, sabe, vingança.
Mas aí tu tá comprovando o que eu disse, de que a morte dos personagens só faz sentido acontecer se ela avança a trama ou faz situações interessantes acontecerem. Seu personagem morreu numa situação completamente idiota por culpa dos dados, que você tava rolando mal pra caramba aquele dia. Sim, mas teve um contexto de, tipo, aquilo mobilizou todos os personagens. Tu não ficou sentado assistindo a gente jogar, porque tu assumiu um NPC pra continuar o jogo. Isso também é muito importante. E depois daquilo, depois que teu personagem de fato morreu, o narrador ainda trouxe toda uma questão envolvendo o teu background e o aftermath daquele evento. Então não foi uma morte idiota e aleatória. Ela fez sentido dentro do plot, por mais que tenha sido culpa dos dados, sim. Mas ela não foi idiota e aleatória, e ela fez sentido dentro daquela história que estava sendo contada. E todo mundo se divertiu com aquilo.
E assim, eu concordo com você na sua explicação que você deu, mas a frase inicial pra mim tem que mudar um pouco. Você disse que a morte só faz sentido se for avançar o plot. E tipo, eu concordo com toda a sua explicação que veio depois. Eu só mudaria que o narrador ou o grupo tem que fazer a morte fazer sentido e avançar o plot. Não é se avançar o plot, logo pode morrer. Não, é se morreu, logo faz avançar o plot.
É não banalizar a morte. A gente não precisa. Não importa como ela aconteceu, a gente pode tornar ela algo interessante.
Mas nem o tipo de situação vai ser interessante. Esse que é o problema.
Mas dá pra dar uma força. Ele morreu pra um garçom.
Sim.
Numa festa de casamento.
Mas... É Reapers, o cenário comporta. Você jogar num cenário que, tipo, existe ressurreição, a morte tem outro peso. Mas tu joga uma fantasia urbana, que é o que eu costumo jogar, que morreu, morreu, acabou, sabe? Ainda mais, tipo, a minha herança de Mundo das Trevas, que é literalmente morreu, faz outra ficha, porque, tipo, painitas, lobisomens e magos morrem, tipo, cai 10 toda quinta-feira, tem outro peso. É desse background que eu venho, da noção de que tem que ter sentido na morte do personagem. Era o que eu tava conversando com o Nando, por exemplo.
Tem que dar sentido à morte do personagem. Eu acho que é esse o detalhe.
Eu acho que sim. Acho que pra gente poder encaminhar nessa discussão, conselheiros.
Não briguem, meninos. Não briguem.
Conselheiros, é o seguinte. O que eu acho, Adis? A questão da morte, eu acho que aí a gente já virou o tema do podcast é morte de personagem. Mas a questão da morte do personagem é que ela não precisa ser o fim da história. Eu acho que esse que é o ponto. Poxa, minha personagem tá aqui, eu tô há muito tempo com ela. É o meu vampiro, que tá aqui já, é um ancião, começou como neófito. Morreu? Mas toda a herança que ele deixou, todo o legado dele, não precisam morrer junto. Então, o próximo personagem que eu assumir, pode sim ter uma relação com o meu personagem que morreu e isso ser exatamente uma forma de tornar o plot, de avançar o plot. Eu acho que o problema é esse, é a gente achar que a morte do personagem é a morte da história do personagem, é a morte da história que tá envolvida. Eu acho que a gente precisa aprender a pegar, é como se fosse aquela história, né? Pegar o limão que te deram, que é a morte do personagem, tu faz a limonada a partir disso. Infelizmente, esse exemplo ficou muito ruim depois de uma personalidade que usou ele, mas...
Ai.
É, bom, enfim.
Mas aí, se esse elo que você, teu novo personagem, vai estar estabelecendo, ou, sabe, se essa herança... Se isso não está pré-estabelecido na história, isso é um shoehorn tão grande quanto você simplesmente dá um jeito de fazer com que aquilo... com que aquela morte seja subvertida e meio que evitá-la. Entendeu o ponto? Se não tá estabelecido, não vai fazer sentido.
Mas pode criar aquilo depois. Mas assim, ó, um exemplo muito legal...
Mas aí você tá fazendo um retcon de qualquer jeito!
Não necessariamente.
Então, não necessariamente você tá retconando quando você tá protegendo.
Quando você... Assim, o que a gente conversou aqui, se você muda as coisas que não foram estabelecidas ainda, que, tipo, não é verdade pra ninguém, é uma coisa. Você criar o dragão não veio mais, ninguém ouviu nada. Outra coisa é você mudar coisas que já foram estabelecidas ou que já estão acontecendo.
Sim, pra poder proteger.
Mas aí é muito uma questão do teu jogo de cintura de conseguir adaptar a situação sem que pareça que você tá retconando. Esse que é o problema. Eu acho que eu tenho mais problema com o retcon do que com qualquer outra coisa. Pra mim o plot tem que fazer sentido.
Mas então, mas é justamente esse ponto, Hades, que o pessoal tá falando aqui. Não é pra dar retcon. Se o cara ouviu o barulho do dragão, o dragão tem que chegar. Não inventar que chegou um terceiro dragão e comeu o segundo e por isso ele não chegou.
Exato.
O problema aí de proteger ou não o personagem, uma situação bem estúpida essa que eu fiz, mas pode acontecer, saca? Tipo, tá vindo o dragão, aí os personagens estão tomando o pau do dragão número 1. Estão apanhando. Aí tá chegando o dragão número 2, que o cara tinha planejado trazer um dragão número 2, porque ele achou que os personagens iam dar conta. Aí fala, puta, não vai dar conta. Olha, gente, vocês ouviram o barulho do dragão número 3, comeu o dragão número 2 e... os dois casaram e foram embora no meio do caminho, sabe?
Mas não precisa ser... Não precisa ser descarado desse jeito.
Não, sim, eu tô dando um exemplo estúpido, mas, enfim...
Mas esse é o ponto, porque, assim, tem uma expressão do inglês que eu não sei como se traduziria, que é paint yourself to a corner. Você começa pintando em casa, você não vai pintar da porta pra parede que não tem saída, porque senão você fica preso ali. E eu acho que isso tem muito a ver com o meu estilo de narrativa ilusionista, que é, eu nunca faço coisas tão definitivas a ponto de que eu não consiga alterá-las se for necessário. Então, se você tá descaradamente retconando, aí não, parou, né? Vai fazer outra coisa. Esse é o problema.
Eu queria dar um exemplo aqui, eu acho que pra ilustrar o ponto. O personagem que morreu na campanha era um feral e ele criou toda uma história. Era um personagem muito legal, assim, que até emocionou o grupo quando contou a história de solidão e tal, tudinho dele. E aí essa história foi levada pra frente. Quando o personagem dele morreu, o legado da história desse personagem se manteve na campanha, porque toda aquela tribo que ele criou, que ele trouxe pra história com o background dele, tudo isso permaneceu na história e ele foi comentado, a morte dele foi, de uma certa forma, trazida pra história. Um outro exemplo que eu ia dar com relação a essa questão do retcon, né, que a Adi estava falando, ou da plot armor, foi o que aconteceu recentemente na campanha também. Teve uma situação em que os personagens estavam enfrentando um grande vilão da história, foi um clímax, assim. Um dos personagens resolveu simplesmente explodiu o lugar. Tinha uma grande máquina e ele sabia que acertar aquela máquina poderia causar alguma coisa. E eu deixei tudo à mercê dos dados. Eu falei assim, vou jogar o dado do destino. 6, o resultado é o melhor possível, que tu espera. E 1 é o pior possível. E caiu o 1, pior possível. E aí o que é que o grupo esperava? Morremos todo mundo. Uma explosão e tal. Era uma máquina do tempo, inclusive. E aí o que é que aconteceu?
Eles foram mandados pra outra época.
Não, eles acordaram presos. Aí, inclusive, um deles falou assim, a gente não morreu e tal. Só que o que é que eles ainda não sacaram? Lá atrás, eu falei o seguinte. Olha, esse personagem aqui, que era um personagem que era tipo um guia espiritual deles, deu um colar pra um deles. E eu falei assim, esse colar tem a casca de árvore do teu plano. plano. E aí ele não sabe pra que serve até hoje. Só que eu já tinha colocado. No momento em que eu achar interessante, a versão dele do futuro vai aparecer a partir desse elo, dessa âncora que tem nesse amuleto. E ele vai ajudar o grupo. Só que eles vão perder esse recurso, entendeu?
Sim.
Eu criei uma plot armor, entre aspas, mas eu estabeleci isso dentro da narrativa.
Mas é sobre isso.
Mas se eu não tivesse estabelecido nada, eles iam ficar com aquela sensação de que a gente não morreu só porque o Nando não quis.
Mas é exatamente sobre isso. Você não se pintou por um canto. Você cria ferramentas narrativas para que aquele evento seja mais interessante do que um TPK. E aí que a gente entra de novo naquilo que a gente tava conversando, que se eu não me engano foi o que gerou essa pauta. É eu falar que o TPK é chato, o TPK não tem graça, o TPK acaba com o jogo.
Eu acho que não.
Eu acho que depende.
E eu acho que sim.
É, depende. Depende como é feito.
A gente desenvolveu o primeiro paradigma que eu falei, que era tipo, morrer não é divertido. Se você fizer ser divertido, ter sentido, ter relevância pra história, ok. O segundo é que derrota igual morte.
Eu acho impressionante que a gente tá discordando falando a mesma coisa.
Isso, tipo, o que o Nando acabou de explicar é isso, que a gente encara toda derrota em um combate como morte. Como se todo NPC, toda criatura, todo personagem, ao derrotar os...
Quisesse você morto.
Mata eles. Mas não, ele pode ser preso, pode ser torturado. Torturado acho que não é legal. Mas pode ser preso, pode ter roubado. Tipo, o galera derrotou, beleza, a gente não é ruim o suficiente pra matar os outros. Vamos só tirar todos os equipamentos dele e largar eles por aí. Ou pode...
Que é um pensamento muito louco, né? Porque se você pegar a ficção que gera esse tipo de jogo, quase nunca termina em morte, se você for prestar atenção. É muito difícil uma narrativa cinematográfica ou até mesmo de livro, uma derrota terminar em morte, né? Mas no RPG, normalmente, o que a gente vê por aí no senso comum, é isso que você falou, Godel.
Isso.
Eu vou até fazer uma crítica ao D&D aqui de novo pra variar, porque o D&D ele adora bater o peito pra dizer que tem inspiração medieval, que é um jogo realista, por isso que tem machismo. Jogador de D&D, não necessariamente o jogo em si, mas enfim. E se você for parar pra pensar sobre a realidade da Idade Média, a maior parte dos combates não acabavam em morte. Porque se você tem um cavaleiro na tua frente, que obviamente é um nobre, tu vai matar esse cara, ou tu vai prender ele e exigir um resgate milionário da família dele.
Exatamente.
É, porque geralmente no RPG os combates são até a morte por motivo nenhum, muitas das vezes.
Sim. A maior parte das vezes, na verdade. E a própria noção de que o pior cenário possível é a morte também é muito complicada. Que é isso que o Nando falou. Eles estavam numa situação, rolaram um dado, era o pior outcome possível. E aí, o que que aconteceu? Eles não morreram. Então, assim, nem sempre a morte é o pior resultado possível. E eu acho isso muito interessante.
Exatamente. Me deparei há um tempo atrás com a tabela que eu tinha acho que 12 ou 13 motivos pelo qual um NPC não quer matar o personagem. E aí, tipo, é muito interessante.
Tabela, eu quero, me dá.
Eu vou tentar achar. Na hora que eu vi isso, tipo, meio que tirou uma venda dos meus olhos, porque eu falei, é mesmo, nem todo personagem quer matar os personagens dos jogadores. Às vezes ele só quer uma informação, às vezes ele quer roubar, às vezes ele quer fugir, às vezes ele quer prender e pedir um resgate, às vezes é um processo político e é uma vergonha pro personagem, ele vai ter que sair daquela cidade porque ele está humilhado agora. Então, tipo, pode ter várias outras coisas que não matar.
Eu fico pensando, Godel, o seguinte, se esse paradigma da morte ser o fim de todos os combates, ele tá mais ligado ao medieval, e aí eu vou pedir ajuda da Hades pra poder explicar. Em outros cenários de RPG, em outros paradigmas de narrativa, você acha que isso também acontece, por exemplo, na fantasia urbana? Porque eu também tô vendo que tanto nos nossos exemplos e nos nossos impulsos de poder explicar, a gente sempre trazendo o exemplo do medieval, né? Será que esse tipo de paradigma se aplica a outros tipos de cenário? A um cyberpunk, a uma fantasia urbana, a um sci-fi?
No cyberpunk eu diria que sim, porque é literalmente uma realidade bruta em que ninguém vai ligar se você morre. Principalmente porque dentro do cyberpunk, dos sci-fis da vida, os outros tipos de dano, os outros tipos de punições, por assim dizer, não são permanentes. Se tu perde um braço, sabe, você usa uma espada, tu perde teu braço direito, tu perde tua mão direita, já que a gente já falou do Jaime Lannister, isso não é permanente. Você pode dar um jeito de botar uma mão biônica no lugar. Então eu acho que num cenário cyberpunk, a pior punição possível de fato seria a morte nesse conceito simplista.
Mas, por exemplo, daria pra roubar a cyberware toda do cara e o cara se fuder, porque sem cyberware ele meio que é um pária dentro dessa sociedade cyberpunk.
Sim.
Pensando rapidamente, né?
Ou a ideia de que ele vivo, ele pode espalhar a notícia de que o outro cara é muito foda, ou a outra mulher é muito durona e tal.
Se a gente tá pensando só em questão de combate, se você... O cyberpunk, ele geralmente implica que você tenha essa luta contra as megacorpes. E pra elas, você é um pouco mais do que um inseto, sabe? Então, assim...
Cenário de sobrevivência também.
É um cenário muito de sobrevivência. É meio Mad Max, por assim dizer. Então aí faz sentido que, tipo, combates terminem em morte. Mas se você for pensar no background da fantasia urbana, nem tanto, cara. Porque, tipo, o jogador de vampiro, a primeira coisa que ele vai pensar é: caralho, como eu vou me livrar do corpo desse filho da puta sem ser pego pela polícia depois, tá ligado? Então, geralmente não. A não ser, tipo, tem alguns contextos em que sim, mas em cenários mais fantasia urbana, você não parte do princípio de que um combate necessariamente vai ser até a morte. E aí sim a gente tem questões que são, eu acho particularmente, muito mais divertidas, que são outras formas de você causar impactos permanentes no personagem, exatamente com relação à reputação, com relação a danos permanentes, com relação a perdas que ele, não necessariamente danos permanentes nele mesmo, mas assim, perdas com as quais ele vai ter que lidar, de aliados, de protegidos e coisas do tipo, que são muito mais interessantes do que a morte de um personagem.
No Savage World, por exemplo, as lesões permanentes também podem ser bem ruins. Os personagens não morreram nesse caso, mas eles, todos eles levaram lesões permanentes na explosão. Então isso aí já criou uma situação de que como é que a gente... É possível a gente se livrar disso, que é fantasia, né? É possível. Vamos atrás disso?
Sim, como eu disse, avança o plot. Eu acho muito divertido que a gente tem conceitos diferentes, mas na prática a gente faz as mesmas coisas.
Eu amo você, você sabe disso.
Todos nós os amamos, mas depois de toda essa exploração e de todas essas ideias trocadas, a gente falou muito sobre morte, sobre morrer, e a gente poderia mudar o tema desse episódio. Mas depois de tudo isso, eu gostaria que vocês... A gente vai fingir que vocês tiveram alguns minutos para pensar, e vocês vão dizer se vocês mudaram de ideia ou se vocês continuam pensando a mesma coisa sobre se o narrador deve proteger o jogador, sim ou não. Godael, você que falou bastante, tinha vários pontos aí pra falar, você continua com sua opinião ou quer trocar por uma viagem para Pirapora de Jesus?
Acapulco.
Sim! Então... Dado as duas formas que a gente pode proteger os personagens, que uma que é alterando o que já foi estabelecido, principalmente alterando os dados, ou mudando coisas que iriam acontecer que não são verdades ainda, eu sou a favor de, a depender da situação, alterar coisas que não aconteceram ainda, verdades que não foram postas em jogo ainda, para que se os jogadores, tipo, você viu que já estão cansados de combate, já tá no declínio da empolgação, aí você não vai botar o segundo dragão porque a galera já tá cansada de combate. Aí você alterou uma coisa que não foi estabelecida ainda. Nesse caso, ok, mas alterar coisas que já estão em curso, que já estão em andamento, e isso inclui rolagem de dados, pra mim, aí não, não protege. Deixa acontecer o que tem que acontecer e vamos lá. E aí se morrer, que a gente já acabou de discutir que pode ser outra coisa, e o personagem morrer, dê um significado para aquilo, dê uma relevância para aquilo. Faça com que seja especial ou que tenha uma influência na história depois. É isso. Minha reflexão após essa conversa.
Muito bem. Nando Alves, você, meu rapaz, e aí? Protege ou não protege?
Não protege. Esse ponto de que proteger inclui roubar nos dados, eu sou completamente contra isso, a gente já discutiu lá no de escudo. Eu acho que, inclusive, o Savage hoje ele incentiva outras formas, né? Por exemplo, já aconteceu de eu proteger, entre aspas, jogadores que estavam sem bane, já personagens que estavam sem bane, eu falei assim, vamos fazer um flashback aqui. O que essa situação muito complicada te lembra do teu passado? E aí a gente fez um flashback pra que todo mundo tivesse bane de novo. Então percebe aí, eu não dei de mão beijada alguma coisa, eu dei algo em troca. A gente avança no background de personagens, traz coisas interessantes pra história e vocês ganham uma chance. Não necessariamente algo que foi dado. Então isso é uma forma de proteger? Eu acho que sim, mas talvez seja uma forma mais interessante de fazer. Mas eu ainda acho que o principal mandamento, acho que depois de toda essa discussão, pra mim é: seja consequente. Se os seus personagens jogadores entraram no combate, a consequência do combate pode ser a derrota. Você poderia fugir, você poderia se entregar, você poderia fazer diversas coisas, mas você decidiu lutar, então uma das consequências é perder e talvez morrer.
Tô contigo, Nando.
E depois de ser consequente, seja dramático. Traga drama pro que acontecer. Não faça piada da morte daquele personagem jogador. Não precisa também virar um dramalhão total, mas a ideia é de que, olha, pra aquele jogador, aquele personagem é importante. Então faça esse momento, faça com que ele possa se despedir, faça com que essa morte ajude o grupo, dê mais chances pro grupo conseguir o que eles querem. Então eu acho que esse que é o ponto. Proteger jogadores da forma como a gente tá falando, mudando coisas, roubando, que é o que eu acho, roubar é mudar a narrativa que já tá estabelecida ou nas regras, nos dados, eu ainda discordo. Mas acho que é importante a gente ser flexível para aquilo que não tá estabelecido, porque, de fato, a graça do RPG é a gente construir a história enquanto joga.
Muito bem, muito bem. Tô contigo, Fernando. Ads, e aí? Mudou de ideia?
Eu concordo com os palestrinhas, tá? mas assim, é exatamente isso que o Nando falou. Não dá de mão beijada. Porque assim, se o jogador... Eu vou continuar roubando nos dados, tá? Pior que assim, no Savage eu não roubo nos dados, porque exatamente que o Nando falou. O Savage, ele te dá muitos artifícios pra que você não precise fazer isso. Ele dá mais autonomia e ele dá mais protagonismo pros jogadores. Mas eu ainda acho que não sou bolsominion por roubar nos dados, tá? Não faço isso com frequência, mas toma essa, Godel. Mas dito isso, eu concordo tanto com o que o Nando como com o que o Godel falaram, que não é questão de proteger por proteger, não é questão de dar aquilo de mão beijada e de botar uma armadura de plot e mudar tudo que já estava planejado e retconar tudo que já estava escrito, forçar aquilo pra salvar aquele personagem de um destino terrível. É uma questão de vocês juntos elaborarem uma forma interessante das consequências, sejam elas quais forem, fazerem sentido dentro daquela narrativa. Se pro jogo que vocês estão fazendo, pra história que vocês estão contando, vai ser anticlimático, vai acabar com o jogo, então o jogador vai ficar extremamente chateado. Não tô falando do jogador chiliquento que chora porque perdeu o personagem, tipo, sendo que ele achou que era uma boa ideia atacar o dragão, tipo, pulando dentro da boca dele. Eu tô falando daquela situação em que aquilo faz sentido pra dentro do jogo que vocês estão jogando. Se faz sentido, acho ótimo, assim, desde que não role um retcon, se você vai fazer, que já esteja estabelecido, que já tenha uma premissa para aquilo que o Nando falou. Mas se tiver que roubar nos dados, eu não sou contra, não. Principalmente se você não tá jogando Savage Worlds. Se você tá jogando Savage Worlds, parabéns, você tomou uma ótima decisão, o sistema te ajuda.
Muito bem. Eu vou falar diferente, né? A gente tem muito o olhar de quem tá narrando, e eu talvez seja o que mais jogue e não narre tanto.
Nosso jogador profissional.
Jogador profissional, vou falar pelo olhar do jogador, né? Eu não gostaria que o mestre me protegesse, não. Eu acho que, assim como... Eu até disse que concordo com o Nando, no sentido que, tipo assim, se eu entrei num combate, se eu entrei peleja qualquer que seja, pode ser que não, necessariamente não seja um combate, eu tô assumindo os riscos daquilo. É assim como na vida real, né? Você só vai fazer uma coisa que você sabe que tem um risco se você tá calculando, você sabe que tem uma chance de dar errado. Então...
Mas tem gente que é muito ruim de cálculo.
Mas aí, né, aí a responsabilidade de cada um. Eu acho que tem que arcar, sabe, com essas responsabilidades. E eu me sentiria frustrado como jogador de saber que, de alguma maneira, o mestre tá me ajudando demais, assim. E quanto mais isso ficar na cara, que é diferente do mestre ilusionista da Hades, eu acho que é pior, assim. Aconteceu situações, por exemplo, de eu estar numa situação enfrentando, inclusive, um dragão, naquele famoso sistema, e ainda não tinha, não existia essa regra, né? Hoje tem da vantagem de você jogar os dois dados e escolher o mais alto. E o mestre usou isso com a gente na mesa. Isso era na quarta edição. E foi uma coisa que gerou, tipo, muita discussão. Falei, pô, mas ele tá dando uma colher de chá. Aí não tem graça. Aí não tem desafio. E eu acho que perde um pouco dessa questão de desafio, né? Não que eu esteja jogando contra o mestre, mas eu preciso que seja algo que seja arriscado o suficiente. Eu preciso saber que há um risco envolvido pra me sentir envolvido com aquilo, sabe? Eu acho que tem que ter aquele gostinho, sabe? De que você tá fazendo algo que você tá correndo algum risco. Porque se você sempre fizer algo que tá dentro da sua proteção, aí eu não sei por que você vai sair pra aventura se você sabe que você sempre vai ganhar. Quando você sai pra uma aventura como aventureiro, e aí eu tô querendo falar de qualquer tipo de sistema, quando você se joga pra aventura, pra narrativa, você também tem que estar pronto pra poder falhar. E muito mais do que falhar, superar essas falhas. Então é muito ruim você estar num ambiente que é muito controlado. É igual, sei lá, quando você vai andar de skate e aí vai ter que andar exatamente tudo protegido, sabe? Passar papel bolha e tal. Não, cara, você vai andar de skate, você sabe que você pode cair, né?
E é isso.
Mas é muito uma questão de manter as consequências, mas não assumir que a morte, que a falha significa morte. Eu acho que é por isso que eu acabei concordando muito com o Nando e com o Godael nesse aspecto. E acho que dava, inclusive, pra gente mudar o nome do episódio de, tipo, o narrador deveria proteger o personagem da morte, porque foi basicamente isso que a gente debateu o episódio inteiro, né?
Mas não, aqui a gente não vai te proteger e a gente não vai mudar o nome do episódio. Não vai ter proteção.
E moral da história do Max é: se for andar de skate, não use proteção. É isso.
Não, capacete você pode usar, mas tipo, se você for das ruas do street, não fica usando joelheira e coisa não. Vai que vai, mano. Tem que ralar o joelho.
Essa analogia do Max traz muita questão de que você tá presumindo que a pessoa já saiba andar de skate.
Verdade.
Se você pegar um novato na tua mesa, isso muda a conversa inteira.
Não, mas tudo. Não, mas aí que tá. Não.
Ah, é, eu acho que o ponto aí.
Todo mundo sabe que tem riscos envolvidos. Tipo assim, se você é andador de skate e você olhar, você fala, mano, eu posso cair. Tá ligado?
Verdade. Então tu cria uma rede de proteção. O narrador faz parte dessa rede de proteção pra quem tá aprendendo aquilo agora. Mas eu vou deixar isso de lado, porque isso é coisa de narrar em evento. A gente pode fazer um episódio só sobre narrar em evento.
É um partido suposto que a gente tá sempre falando aqui de jogadores de mesas que já acontecem há um tempo, de jogadores que ainda não é algo necessariamente casual. Porque aí eu acho realmente, eu concordo com você, aí é um outro rolê e aí é uma outra questão. Porque, por exemplo, num evento você não pode matar o personagem no primeiro combate.
Narrar no evento é um evento já.
Exatamente.
Sim, dá um episódio.
Uma sessão one shot de evento, não dá pra desenvolver isso que o Nando falou, sabe? Não dá pra ser tão dramático, não dá pra você desenvolver o laço que é necessário pra desenvolver esse drama. Você não tem tempo pra isso. Aí eu acho que aí é uma questão à parte. Vamos levar em conta que tudo que a gente falou até agora é baseado em campanhas mais longas, de jogadores que já jogam um tempo juntos, ou que já jogam um RPG, tá? O cara que vai andar nesse skate que é o RPG, ele não é iniciante. Ele sabe dar uma remadinha e talvez até um olhezinho ali.
E desceu o Ralph ali, esse papo.
É, você sabe.
Entendi nada, tô sorrindo e acenando.
Então é isso, gente. Ninguém mudou de opinião, tá todo mundo igual. E essa é a graça, esse é o espírito, essa é a magia do SavageCast. Que a gente debate e ninguém muda de opinião.
Não, a gente deu ressalvas, eu acho que eu mudei um pouco de opinião.
Eu acho que isso botou a gente pra pensar, pô, foi legal.
Vocês estão se protegendo, essa que é real, viu?
Acho justo.
É sim, seu Godel, você tá se protegendo. Mas é isso, galera.
É só voltar aí, ouvinte, volta aí 5 minutos e vê o que eu falei.
E você, ouvinte, você protege seu jogador? Se você é um jogador, você gosta de ser protegido, de se sentir confortável ali na sua zoninha de conforto? Ou não? Você é um aventureiro que tá nem aí? Diga pra gente, conte pra gente no nosso site, nas nossas redes sociais, sinal de fumaça, manda um SMS. Mentira, essa é minha. Porque não tem telefone de ninguém. Mas se você tiver o WhatsApp de alguém, você pode mandar e comentar também.
Ou o Telegram é muito melhor.
Pode ser o Telegram também. E antes de terminar e de você dar sua opinião, a gente tem que lembrar que a gente tem a nossa campanha no Padrim. Explica mais pra rapaziada aí como é que faz pra dar uma força pra gente pagar o iluminado editor.
Agora a gente tem uma campanha no Padrim, porque a gente quer manter a assiduidade. A gente já entendeu que a gente precisa que outra pessoa edite, que não tá rolando. Você vai lá no site padrim.com.br/savagecastbr e você vai, se você puder, claro, e quiser, escolher um dos níveis de apoio. Tá tudo descritinho lá, quais são as recompensas. Tem várias coisas bacanas. Não é nada, meu Deus, vai mudar minha vida pra sempre. Mas é uma forma muito legal de vocês ajudarem a gente a manter o cast com frequência e até, talvez, quem sabe, expandir nossa produção aí na internet.
Exatamente. E tem uma coisa que é importante, que é uma coisa que é a nossa eterna gratidão. E minha gratidão é um negócio que você precisa e você quer. Então dá uma força lá pra gente.
E ganha Benê também.
Exatamente. Pra gente continuar falando dessa coisa maravilhosa que é o RPG. E mais do que o RPG, que é o Savage Worlds. A gente conta com você nessa missão. Proteja você ou não os seus personagens. Vem com a gente, que a gente precisa de você. E olha só, a gente quer ouvir você, a gente quer saber quem você é, o que você faz, onde você dorme. A gente tá igual a música do Sting. Onde quer que você respire, a gente vai estar lá, atrás de você. Mas quem vai falar disso direito é o Godel. Godel, como é que vai se dar essa maneira de conhecer o nosso ouvinte?
É muito simples. A gente vai postar o link de uma pesquisa do Google, né? Todo mundo já deve ter preenchido alguma. Vai estar aqui na descrição desse episódio e também a gente vai compartilhar no nosso Facebook e em outra rede social.
Tipo o Twitter e o Instagram, a gente criou. Eles estão lá. A gente precisa começar a postar neles, mas eles estão lá.
Isso. Então a gente vai postar no Facebook, no Instagram, no Twitter e aqui na descrição desse episódio. Você vai achar o link. É uma pesquisa bem rapidinha. A gente, como o Max falou, a gente só quer conhecer vocês melhor, saber que tipo de episódio você curte, qual o tamanho do episódio, se 20 minutos tá bom, se você gosta de um audiobook ali de umas 12 horas de episódio. A gente quer saber mais sobre as suas preferências. Como obrigado, a gente vai sortear alguns brindes pra quem participar da pesquisa pra gente.
É isso aí. Ajuda nós no TCC do SavageCast. Responde essa pergunta aí e ajuda nós no TCC. Por favor, gente. Então tá bom, gente, mande um cheiro, um beijo, um abraço, tudo lógico, tudo de forma virtual para os nossos ouvintes. Fernando, você que tá caladinho aí.
Então, pessoal, só lembrando das nossas redes sociais, SavageCastBR no Facebook, Twitter e no Instagram é SavageCast_BR. Se você tá ouvindo isso no agregador, a gente tem um site, que é o cervejacast.com.br, que lá coisas, tem resumo de regra em quadrinhos, tem algum outro material, que agora com o padrinho a gente espera poder expandir mais também. A gente também pode ser encontrado, a gente tem um canal no YouTube, procura pra gente por Cervejacast, a gente tem algumas coisas lá também. A gente também tá no e-mail, que é o contato@cervejacast.com.br.
A gente só não tem TikTok, o resto a gente tá aí.
É verdade. Logo mais dancinhas do Cervejacast no TikTok. Então é isso, gente. Mandem tchau pra galera. Tchau, gente. Tomem água. Como sempre, se cuidem. Usem máscara. Lavem as mãos. Se puder, fique em casa escutando um SavageCast na sua proteção, né? Já que a gente falou tanto disso, né? Se proteja antes de proteger o personagem dos seus jogadores. É isso. E tomem água porque se tratar é importante. Durmam bem quando forem dormir. Tchau.
Beijo.
Tchau.
Valeu.
Se protejam.
Um cheiro pra todo mundo.